Olá, muito boa tarde. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo saudou a abertura do concurso para a empreitada de ampliação do TERI 9, um investimento com o preço base de 1,9 milhões de euros numa intervenção integrada no PRR Açores. A autarquia salientou, contudo, que há muito reivindicava a necessidade de ampliar a oferta de espaço para a instalação de empresas no Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira.
No início do processo de TERI 9, quase toda a gente olhou para aquilo com grande ceticismo, achando que aquilo era mais um elefante branco, era uma coisa que se ia fazer ali e cujos resultados provavelmente não iam existir, era dinheiro gasto numa coisa que parecia ser uma ideia daquelas que o Presidente Alam tem e que mais ninguém quer saber. Felizmente as coisas encaminharam-se no bom sentido e o espaço que existia já está esgotado e já se geraram ali algumas centenas de empregos. E é isso que interessa, porque de facto a questão do emprego e a questão da sustentabilidade da economia passa muito pela inovação e por sermos capazes de gerar empregos em áreas em que há potencial de crescimento. E se há áreas que estão a crescer rapidamente, são as áreas da tecnologia, são as áreas da inovação e o TERI 9 está exatamente nesse setor. Portanto, essa é uma excelente notícia.
O autarca referiu ainda que a Câmara Municipal já se mostrou disponível também para recuperar as casas abandonadas contíguas ao TERI 9.
São as antigas casas dos médicos do tempo em que aquilo era o Hospital Militar, que depois foram casas de professores da Universidade e que hoje infelizmente estão vandalizadas e estão em mau estado e que era preciso recuperar, e é uma matéria que também a Câmara já se ofereceu para o fazer, até porque nós tínhamos a possibilidade de o incluir no nosso PRR, que são propriedade da região, do Governo Regional a que chefe, e eu espero que o Governo Regional olhe para eles, mas este investimento, felizmente, porque é a infraestrutura neste momento que está a precisar urgentemente de ampliação para potenciar o crescimento das empresas que também se lá querem instalar e das atividades de investigação e desenvolvimento que são desenvolvidas naquele espaço.
Alamo Menezes, o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações ao Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Um sismo de magnitude 2.5 na escala de Richter foi sentido hoje na Ilha Terceira no âmbito da crise sismovolcânica em curso. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, o abalo foi registado às 7 horas e 9 minutos e teve epicentro a cerca de 4 quilómetros a este da Serreta. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com a intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada nas freguesias da Serreta, Santa Bárbara e 12 Ribeiras. O evento foi ainda sentido com a intensidade de 3.4 nas freguesias do Raminho e dos Altares e ainda com a intensidade de 3 na freguesia dos Biscoitos. O abalo insere-se na crise sismovolcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022. Recordo que devido à crise sísmica na Ilha Terceira, o Civisa subiu o nível de alerta relativo ao vulcão da Santa Bárbara para V3 e o do sistema vulcânico fissural da ilha para V1. Isto traz um reforço da monitorização.
Envolvem um aumento da frequência das amostragens que fazemos no terreno e envolvem também a realização de exercícios de caráter mais operacional. A informação que temos vindo a medir se mantém nos mesmos índices aproximadamente daqueles que vinham sendo registados já este ano, sendo que quer no que se refere às amostragens que temos feito de gases em todo este setor oeste da Ilha Terceira, o mesmo ao nível das águas, não temos detectado até ao momento quaisquer valores anómalos relativamente àquilo que eram os dados de referência que possuíamos antes desta crise se iniciar.
João Luís Gaspar, do Gabinete de Crise do IVAR. Também em São Jorge foi sentido hoje um sismo de magnitude de 3.5 na escala de Richter. O sismo, com epicentro a cerca de 16 quilómetros da luz na Ilha Graciosa, ocorreu pela meia-noite e 26 e foi sentido com a intensidade máxima de 3.4 na escala Mercalli modificada nas freguesias de Norte Grande e também na Calheta. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prolongou até às 21 horas de hoje o aviso amarelo já emitido para as 9 ilhas do arquipélago devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. O IPMA reforça que o aviso amarelo causado pela persistência de valores elevados da temperatura máxima abrange todas as ilhas dos Açores. Também a temperatura da água do mar tem vindo a aumentar. O geofísico Jorge Miranda alerta que o aquecimento persistente da temperatura da água do oceano pode levar a alterações da biodiversidade.
O que se passa é que os Açores sempre foram muito protegidos pela sua relação com o oceano. A temperatura do oceano acaba por determinar razoavelmente a temperatura da baixa atmosfera e, portanto, nós estamos numa situação em que passámos do chamado win-win para o luz-luz. Este momento assim também está mais quente, e estando mais quente, obviamente também vai facilitar a existência destas ondas de calor nas ilhas dos Açores. Mas tem que se ter também atenção, até porque hoje em dia estou até mais relacionado com uma organização que tem a ver com o Atlântico, que o Atlântico, no seu conjunto, está a aumentar a sua temperatura de uma forma persistente. Tal como se, em terra se determinam as chamadas ondas de calor, que já se sabe que têm efeitos na vida das pessoas, têm efeitos em particular dos idosos, essencialmente. Nós no oceano também determinamos as ondas de calor do oceano. O que se passa é que o oceano tem estado num aumento tão persistente de temperatura que neste momento já se calculássemos ondas de calor à semelhança do que se calcula em terra, estávamos sempre em onda de calor. E portanto, até esse cálculo já está a ser alterado. Esperamos que algumas das espécies consigam adaptar-se a esta mudança lenta, mas inexorável, mas seguramente haverá muitas espécies que não se vão adaptar. O ambiente das ilhas vai ser fortemente afetado pelo futuro do oceano. E neste momento só se juntam preocupações. Se seguir a temperatura média do oceano, como hoje em dia muita gente está a seguir, verá que a probabilidade destas ondas de calor aumentarem é grande.
Alertas para o aquecimento persistente da temperatura da água do oceano que pode levar a alterações da biodiversidade. As piscinas do Parque Terra Nostra e da Poça da Beija reabriram na quarta-feira após realizadas as terceiras análises microbiológicas na Caldeira Velha. Em virtude de intervenção necessária ali realizada, a avaliação das autoridades de saúde será realizada apenas na próxima semana, após nova colheita de amostras no local.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo defendeu a criação de um roteiro de todos os fortes conhecidos na Ilha de São Miguel para estudo e divulgação do património histórico. Segundo Ricardo Rodrigues, a autarquia já tentou no passado uma candidatura com esse objetivo, mas não teve sucesso, daí que volta a defender a sua realização. O autarca apontou que as antigas estruturas defensivas da ilha são conhecidas, mas considera importante que se faça um estudo integrado de todas as suas posições. Na Ilha de São Miguel estão identificadas 33 fortificações que foram construídas entre os séculos XVI e XIX. No Conselho de Vila Franca do Campo conhecem-se registros de 5 zonas fortificadas, num total de 6 fortes, e apenas se preservam vestígios de 3, segundo informação municipal. Também o arqueólogo Diogo Teixeira Dias defende que as fortificações existentes por todas as ilhas dos Açores devem ser preservadas e requalificadas para que não sejam deixadas ao abandono. O arqueólogo entende que é necessário registar, interpretar e dar novas vidas aos locais. Para Diogo Teixeira Dias, há muito trabalho a fazer nos Açores no que toca às fortificações, mas é algo que não poderá depender exclusivamente do setor público. Cerca de 23 mil pessoas fizeram a viagem de shuttle de acesso à Lagoa do Fogo de 15 de junho a 31 de julho. No espaço de 30 dias foram vendidos mais de 14 mil bilhetes e reservados mais de 7.500. Os residentes adquiriram 358 bilhetes. O serviço de autocarro para visitação da Lagoa do Fogo, que visa disciplinar a circulação de viaturas por forma a melhorar a qualidade da experiência e garantir o respeito pela natureza, teve início em 2023, ano em que mais de 50 mil pessoas fizeram a viagem no Vulcão do Fogo. Abrangendo uma área de cerca de 14 quilómetros, o shuttle passa por 6 pontos de atração turística, funcionando das 9 às 19 todos os dias.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O Observatório Astronómico de Santana, Açores, promove mais uma edição de banhos de lua na próxima segunda-feira, dia 19 de agosto, entre as 21 e as 23 horas, nas piscinas municipais da Ribeira Grande. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Esta iniciativa, que pretende juntar a vertente astronómica científica à parte lúdica, convida os banhistas a experimentar um banho noturno à luz da lua cheia.
É uma atividade que tem como foco unicamente a observação direta à Lua, há uma forma interessante de vermos de mais perto o que é o nosso satélite natural, ter uma noção mais real dos contornos da sua superfície. É a atividade ideal para nós ficarmos a conhecer um pouco mais sobre a Lua e também para transpor a uma vertente mais prática. Assim sendo, o ambiente onde é realizada a atividade também é um ambiente propício a isso. Estamos na altura de verão. Quem vai participar na atividade também é convidado a dar um mergulho à luz da Lua cheia.
O evento, que tem cada vez mais adesão por parte da população açoriana, vai permitir ainda a observação astronómica do nosso satélite natural através de dois telescópios.
Nós vamos ter dois telescópios que estarão toda a noite a fazer o seguimento da Lua. E, obviamente, os técnicos do OASA estarão lá para dar as respostas às questões que nos forem colocadas e, de certa forma, responder às curiosidades que o público possa ter. Nós temos sempre a presença dos telescópios e o objetivo também é as pessoas, sim, irem à atividade para fazer um pouco de astronomia, para se aproximarem um pouco mais desta área fascinante que é a astronomia. E a partir daí nós fazemos nesta atividade o instrumento de trabalho principal é o telescópio, sem sombra de dúvida.
Flávio Almeida, coordenador do OASA, em entrevista à Atlântida. Por questões de segurança e para ter atenção ao conforto dos outros participantes, o recinto está limitado a 2.000 visitantes.
A ideia também é haver alguma rotatividade do público, não quer dizer que quem chega às 21 permaneça até às 23 na atividade. Pode fazê-lo, mas também pode ir circulando. Portanto, nós estaremos lá por volta de um pouco antes das 21, porque às 21 os equipamentos têm que estar devidamente instalados e preparados, e a atividade em si, propriamente dita, começa às 21 horas.
Esta atividade, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande e a Ciência Viva, é gratuita e os interessados deverão levar uma indumentária adequada. Mas o OASA também está a aceitar monitores e voluntários para apoio às várias atividades desenvolvidas no Centro de Ciência. O intuito é cativar e aproximar as pessoas ao mundo da ciência e à astronomia, bem como proporcionar um atendimento mais personalizado aos visitantes.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.